Declaro aberta a 30ª sessão ordinária. Cumprimento meus colegas vereadores, assessor jurídico, Atelmir Frotrim, Gilberto da imprensa, demais pessoas aqui presentes, secretário, Rosinelli e o Tiago. A seguir passamos à discussão da 29ª sessão ordinária. Passamos à discussão da ata da 20ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação. Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Paulo Fernando Quilote.
Aprovo.
Paulo Pio Soldeira.
Aprovo.
Ubirajá Pagão da Rocha.
Aprovo.
Gilson Casarim.
Aprovo.
Flávio Irineu Quilote.
Aprovo.
Gilberto Barato. Nestor Salles Sartori. Foi aprovado, então, a 20ª sessão, ata da 20ª sessão ordinária. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Cumprimento, senhor presidente desta casa, os colegas vereadores. Passamos, então, à leitura das correspondências recebidas. Faxinal de Soturno, 28 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente desta casa e demais vereadores, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Faxinal de Soturno, através de sua presidente Silésia Pinheiro Vendrusco e diretoria, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vem convidá-los para a realização do 5º Encontro Regional da Liga Feminina de Combate ao Câncer, no dia 20 de junho, na sede do Esporte Clube Cruzeiro. Para que o nosso evento se realize com êxito, a participação de Vossa Senhoria ou representante se faz necessária. Na ocasião, além dos empresários de nosso município e região, contaremos com a presença de voluntárias representando vários núcleos de ligas do Rio Grande do Sul, inclusive com a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer do nosso estado, a senhora Nernadete Wagner Gallo. A programação segue em anexo, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Silésia Pinheiro Vendrúsculo, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Faxinal de Soturno, Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo Marzari, segundo suplente de vereador da bancada do PMDB desta cidade, vem comunicar que não assumirá a cadeira na Câmara de Vereadores por motivos particulares. Sendo assim, solicita que seja convocado o terceiro suplente. Faxinal de Soturno, 15 de junho de 2018, atenciosamente, Paulo Ricardo Marzari, vereador, segundo suplente da bancada do PMDB. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Faxinal de Soturno, Jeane Antônio Zanon, primeiro suplente de vereador da bancada do PMDB desta cidade, vem comunicar que não assumirá cadeira na Câmara de Vereadores por motivos particulares. Sendo assim, solicita que seja convocado o segundo suplente. Faxinal de Soturno, 15 de junho, atenciosamente, Jeane Antônio Zanon, vereador e primeiro suplente da bancada do PMDB. Ofício da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, número 01 de 2018. Faxinal de Soturno, 15 de junho de 2018. Ao senhor Erli Edino Barbieri, presidente da Câmara de Vereadores de Faxinal de Soturno. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste esclarecer as seguintes considerações a respeito do ofício encaminhado e da solicitação verbalmente exposta pelo nobre presidente da Câmara na última sessão, dia 5 de junho de 2018, que o programa do calcário estaria em atraso. Viemos informar que durante o período da greve dos caminhoneiros, o programa esteve parado, mas em nenhum momento recebemos cobrança de produtores da nossa comunidade, como o nobre vereador expôs em público. Secretaria da Agricultura tem procurado atender a todos os produtores indistintamente com a maior transparência possível. Estamos à inteira disposição dos vereadores para qualquer fato relevante ao desenvolvimento da agricultura do nosso município. Segue em anexo a lista dos produtores que já receberam calcário referente a este programa. Paulo Ricardo Marzari, secretário da Agricultura e do Meio Ambiente. Corede Central, que trata sobre a consulta popular 2018-2019. Caro eleitor, nos dias 26, 27 e 28 de junho, teremos a votação da Consulta Popular 2018. Exerça tua cidadania, escolhendo os projetos que serão executados pelo Governo do Estado em 2019 no seu município e na região. Vote somente em um dos projetos apresentados na cédula de votação, conforme segue o modelo. Informações na Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Comude ou demais órgãos públicos. Quais os programas que mais interessam ao teu município? O voto será dado somente via internet no site www.consultapopular.rs.gov.br. Essas foram as nossas correspondências recebidas. Passaremos então agora à leitura das correspondências expedidas. Ofício número 028 de 2018 da Câmara de Vereadores, aos 13 de junho de 2018. Senhor Prefeito, venho solicitar que seja informado a relação dos contemplados do programa do calcário do corrente ano através da Secretaria da Agricultura. Gostaria, se possível, que fosse respondido até a próxima sessão do dia 19 de junho. Sala das Sessões, 13 de junho de 2018. Atenciosamente, o presidente da Câmara de Vereadores, Erli Edino Barbieri, ao senhor prefeito municipal, Clóvis Alberto Montanher. Ofício número 027 da Câmara de Vereadores, aos 13 de junho de 2018. Senhor secretário, venho através deste solicitar a esta secretaria a relação dos contemplados no programa do calcário do corrente ano. Gostaria, se possível, que fosse respondido até a próxima sessão do dia 19. Atenciosamente, presidente da Câmara de Vereadores, Erli Edino Barbieri, ao secretário municipal da Agricultura, Paulo Ricardo Marzari. E o ofício número 026, de 5 de junho de 2018, da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 5 de junho do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Projeto de Lei número 18, de 28 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 19, de 30 de maio de 2018, que autoriza o Executivo a contratar servidor por prazo determinado para atividades necessárias e imprescindíveis, aprovado por unanimidade. Comunicamos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 19 de junho, às 19 horas. Sala das Sessões, 5 de junho de 2018, presidente da Câmara de Vereadores, Erli Edino Barbieri, ao senhor prefeito municipal, Clóvis Alberto Montanher. E o ofício número 025 da Câmara de Vereadores, ao 5 de junho de 2018, Prezada senhora, na oportunidade em que a cumprimento, venho através deste comunicar que o vereador Elcindo Cherubini licenciou-se do cargo de vereador por motivos particulares durante o período de 1º de junho a 30 de junho, assumindo a sua cadeira, suplente, vereador Gilceu Luiz Casarim. Atenciosamente, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Elidino Barbieri, a responsável do setor de pessoal da Prefeitura, Alessandra Richter. Eram estas, senhor presidente, as nossas correspondências expedidas.
Agradeço a secretária. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento do vereador Gilberto Barato.
Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Faxinal de Soturno, Gilberto Barato, vereador da bancada do PDT desta cidade, vem requerer a Vossa Excelência licença do cargo de vereador no período de 1º de julho a 29 de agosto do corrente ano por motivos particulares. Nestes termos, pede deferimento, Faxinal de Soturno, 19 de junho de 2018, assinado pelo vereador da bancada do PDT, Gilberto Barato.
Em discussão, em votação, Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Paulo Fernando Quilotti.
Aprovo.
Paulo Pio Zandeira.
Aprovo.
Ubira Rafa Gomba Rocha. Gilceu Casarim.
Aprovo.
Flávio Quilotti.
Aprovo.
Gilberto Barato.
Aprovo.
Nestor Salles Sartori. Foi aprovado, então, por todos os vereadores, o requerimento do vereador Gilberto Barato. Passamos ao período das comunicações, onde cada vereador poderá fazer o uso da palavra. Primeiro vereador, vereadora Lisandra Locatelli.
Não farei uso da tribuna, senhor presidente.
Não fará uso, vereadora Lisandra. Paulo Fernando Quilotti.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa e demais colegas vereadores, pessoas que estão nos assistindo em plenário e na web, em suas residências, nessa noite fria aqui em Faxinal do Soturno. Primeiramente, presidente, cumprimentar as pessoas que se envolveram, a diretoria do Centro Comunitário da Santo Antônio, pelo evento que realizado no final de semana, muito bem servido, a alimentação estava de primeira, né, a carne de ovelha, o churrasco, o risoto, então nem se fala. Então, eu queria parabenizar todas as pessoas envolvidas que lá trabalharam, Gilberto, e também a diretoria, que realmente todo mundo saiu de lá extremamente satisfeito com a alimentação que foi e o atendimento, né, que, de todas as pessoas que lá estiveram. Também ontem, presidente, tivemos a grata satisfação de receber no nosso município, na nossa cidade, o deputado federal Afonso Han, onde ele veio fazer a entrega da rede escavadeira Case, que foi emenda do deputado. Nós estivemos na prefeitura, né, com o secretário, com o prefeito, vice-prefeito e demais lideranças da região, São João do Polesne, Dona Francisca, Restinga Seca. Então, mais uma vez, em nome dos faxinalenses, eu queria agradecer por mais esta emenda do deputado Afonso, que ele destina para o nosso município. E eu sempre procuro enfatizar nesse aspecto que essas pessoas, ali na frente, quando solicitarem o nosso apoio, nós devemos olhar exatamente para todas as pessoas, para todos os deputados que destinam dinheiro para o nosso município. Independente de partido, eu acho que o crescimento que é mais importante, e nós temos aqui deputados do PDT, deputados do PT, que encaminham dinheiro para o nosso município. Do PMDB, também chegou sábado uma outra retroescavadeira, que emenda do deputado Alceu Moreira. Então, essas pessoas que nós temos que lembrar na hora do voto. Também, na sessão passada, esteve aqui na tribuna o secretário da Saúde, o Lourenço. E uma das perguntas que eu fiz, aliás, a única pergunta que eu fiz a ele foi em relação a se ele tinha recebido a emenda dos R$100 mil de custeio da saúde. Ele disse que não sabia, mas casualmente no dia posterior à fala dele aqui na tribuna, o dinheiro foi depositado na conta da prefeitura. Então, mais uma vez, emenda do deputado Afonso, que já está na conta da prefeitura de R$100 mil, e também que foi autorizado o empenho para aquisição do raio-x para o Hospital de Caridade de São Roque. Então, mais uma vez eu digo aqui que nós devemos ter atenção especial com essas pessoas que nos ajudam a administrar, ajudam a crescer o município. Por hoje era isso, presidente, e obrigado.
Agradeço o vereador Paulo Quilotti. Próximo vereador, Paulo Pinsolera.
Boa noite, colegas. Presente. Um abraço pessoal à Fátima, nossa colega de prefeitura. Em nome dela, cumprimento as demais pessoas que se fazem presente. Mais uma sessão sem projeto, né, presidente? Aí surgem os assuntos mais diversos, né? E como a gente vê na imprensa, que hoje, que nem diz o meu irmão, se tu aperta a TV sai sangue, né? Só notícia ruim que dá eco, mas eu acho que eu venho hoje com uma boa notícia. Fui informado, numa viagem que tive a Porto Alegre, e fui tirar saber a fundo dessa notícia, que se diz respeito à clínica de olhos aqui de Faxinal do Soturno, né? Uma pessoa, um menino de 6 anos, sem visão, em Faxinal do Soturno, né? Procurou a clínica, uma operação muito complexa, como nós não temos UTI aqui, eles resolveram não fazer a operação, e essa pessoa foi para a fila, vai para a agenda, vai para o GERCOM, que é um programa do SUS, né? E ficou lá esperando. Sei que o vice-prefeito não está aqui, eu sei que ele tentou, mas não existe mais furar fila hoje. Só que essa pessoa de 6 anos, idade escolar, e precisa do desenvolvimento dela. E ela, a visão praticamente zero, ela não tinha visão, né? E aí se passaram um certo tempo e o pessoal da clínica estava de olho. E aí o doutor Eduardo, sabendo que ele ia demorar muito essa operação, que na fila do SUS ia demorar, e ele precisava dessa operação, eles arriscaram, se reuniram os médicos da clínica, e chefiado pelo doutor Eduardo, e se reunirem e fazer essa operação, arriscar quem faz o nosso turno. E foi a grata surpresa, surpresa não, a operação foi um sucesso, o guri hoje está enxergando bem, ele se chama Caleb Alves Xavier, é do Verde Teto. E o passatempo dele hoje é ficar enxergando as formigas passearem, ele tem 6 anos, está indo para a escola. Então, presidente, uma pessoa que arrisca, um médico, arrisca a profissão sem ganhar praticamente nada. E eu acho que nós, vereadores, podíamos mandar uma moção honrosa, uma coisa nesse termo, o advogado lá pode ter, sugerir, que ele arriscou, não tinha estrutura, mas em função dos fatos todos, ele arriscou em fazer a operação. A nossa clínica, aqui em Faxinal, que muita gente, a gente vê só a notícia, que o fulano tal não deu certo a operação. Às vezes não sabe o porquê, que essa pessoa tinha que ter ido para casa e repousar. Essa pessoa volta a trabalhar, às vezes dá problema na operação. E aí fala que é a clínica que faz mal. Aqui nós temos bons profissionais. E essa notícia eu não vi, eu não sabia, morador de Faxinal, que não sabia essa notícia. Fiquei sabendo casualmente, aí eu liguei para a clínica hoje, eles me passaram os dados dessa pessoa, e ela está enxergando, isso é o que interessa. Guri com 6 anos. Eu tenho que ir lá conhecer esse guri lá no Verde Teto. Diz que está com a visão muito boa, resolvido o problema aqui em Faxinal. Mas volta a dizer, esse médico arriscou, porque ele não tinha a estrutura necessária. Então, nós podíamos mandar uma menção honrosa para ele por uma boa notícia da nossa clínica aqui do Faxinal Soturno. Aí veio com o Maneco, não sei se podia até convidar ele, podia entregar aqui na câmara, se for o, por bem também. Se ele quiser também explanar sobre o que está acontecendo na nossa clínica, é uma das maiores firmas de Faxinal Soturno. Alguém representante da clínica, dá uma explanação da clínica, para a gente saber desses fatos que acontecem, para ele explanar. Fica uma sugestão, presidente. Né? Voltando dos atual deputados, Paulo Quelotti, ontem fiquei sabendo de uma notícia, tive que recorrer ao Google, né, para ver se era verdade. Eu não acreditei, né? Mas fui lá e é verdade. Não sei se vocês estão sabendo que a votação desse ano começa por quem? A votação para presidente, senador, deputado, governador. É, nem eu, eu achei que era que nem os outros anos. Começa por deputado federal, certo? Então, primeiro nós vamos ter que manter eles lá, né? Primeiro que vota é ele. Se nós deixar por último, a gente sabe que ia ficar grande. E eles sabendo disso, eles ajeitam. Todos os partidos, né? Não é só os do PMDB que estão lá, mas todos fizeram essa votação, votaram quietinho, e não sai na imprensa esse troço. Casualmente, um deputado ontem falou e eu fui conferir, é verdade. A ordem de votação começa pelos deputados federal. Então, cada vez, Baratão, me convence que vai ser difícil tirar aqueles que estão lá. Eu tive semana passada também em Porto Alegre, aquela manifestação toda, onde há para os municípios um monte de máquina. Aí eu fiquei sabendo, cada deputado, todos os partidos, tinha 3 milhões de reais para gastar. Certo? Tinha os do PP, os do PMDB, esse se lembrou um pouco, por insistência, lá veio uma máquina, os do PTB, PDT, estava lá o Bombachudo, lá faceiro. Né? Os do PT estavam lá, um monte também, estavam todos lá. Todos eles tinham 3 milhões para cada um, para comprar o voto. É de sempre, a mesma maneira. Então eles fazem todo o cerco para se manter. Vai depender de nós depois. Se nós queremos mudança, não queremos. Não, eu não decidi ainda. Todos nós são a mesma coisa, não sei. Só estou dizendo os fatos que acontecem que não são às vezes muito divulgados. Já que hoje nós não temos um projeto, vamos falar de vários fatores, né? Então é desse jeito que anda. Não, a gente acha que vai ter seriedade na nossa política lá em cima, mas cada vez a gente vê que não tem. Eles tentam se blindar eles, todos os partidos, porque isso aí todos votaram unânime, né? Fala, Baratão, não, Paulinho, se o presidente permitir.
Só para te ver como é difícil um candidato ausente do meio político se eleger. Olha a diferença de recursos para quem vai ingressar ou vai tentar ingressar na carreira política como deputado federal com um que já é. É muita diferença financeira e isso muito. Faz diferença.
Teve municípios, Baratão, nessa entrega, mas tinha 6 máquinas. Um município só ganhou 4 retroescavadeiras. Município de 6 mil habitantes, praticamente no tamanho do nosso, ganhou 4 máquinas. Tinha lá os vereadores que devem ter apunhalado, os caras mandaram. Foi assim a escolha, eles mandavam para quem queria, não interessava.
Paulinho.
E um fato que me chamou a atenção, eu não vi município grande ganhando máquina. Um fato que me chamou a atenção, só município pequeno, porque ali é mais fácil ter o contato mais direto.
Paulinho, só
se o presidente deixar e extrapolar meu tempo...
Não, só para colaborar, eles têm essa dinâmica que chamam de emenda de bancada, né? Então todos os deputados federais de todos os partidos indicam, né, indicam esse dinheiro que eles têm disponível para contemplar municípios. Mas todos os deputados se reúnem, todos os partidos se reúnem para fazer essa emenda de bancada. E esse ano que eu sei foram 300 e poucas máquinas, né, que compraram
570 máquinas.
Através do Ministério da Agricultura para contemplar os municípios. Claro, vai contemplar os municípios pequenos, município grande não.
Não trabalha na área da agricultura.
Não,
eles podiam mandar para outra coisa. Graças a Deus, na próxima emenda de bancada vai ser para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil Militar, acho que é. Mas eles fizeram todo um obstáculo, parecia que eles estavam fazendo um bem para a população que eles... Não, é a cota deles, fizeram, gastaram 1,5 milhão lá em cima da eleição. E o fato que me chamou a atenção, não teve nenhum problema nenhum, aquela licitação foi rápida, a Caixa ajudou tudo. E pegou a taxa, Baratão, que eles reclamaram lá. Primeiro que eu vi reclamando em público. Tem um secretário dizendo que é para a Caixa rever essas taxas. A emenda que o Falcão e a Lisandra conseguiram de 500 mil veio para 460. O que nós temos para gastar é 460. 38, 89 mil ficou para a Caixa, para incomodar no projeto. Digo bem claro, para incomodar. aquele só tranco. Aí está a obra do Baratão, que demora um ano, dois para terminar. Problema da prefeitura tem, mas maior é lá. E agora eles ficam com essa quantia. A emenda do deputado lá, o seu Moreira, 252 que veio para 250, vai sobrar 226 mil limpo. Esse é só para eles analisar o projeto aqui, ficam com 20 e poucos mil, uma emenda de 250. Está ali, ninguém fala nada. Outro fato corriqueiro, se dá para extrapolar um pouco hoje, fui questionado, andando na rua, fui questionado por um morador de Faxinal do Soturno, pessoa humilde, se era nós que estava pagando aquela calçada que a prefeitura está fazendo nas ruas hoje. E ele apontava bravo, porque a calçada onde estava sendo feita é de uma família muito rica de Faxinal. E ele indignado. E essa indignação, gostaria que vocês já sabendo também, a prefeitura é obrigada a fazer essa calçada, acho que todos vocês sabem, mas essa pessoa não aceitou o que eu expliquei para ele. Ele não acreditava que era assim. Ele achava que nós estávamos fazendo para as pessoas que tinham dinheiro a calçada, mas é verdade, é obrigado a fazer, senão o coitado do Alcomar não recebe a última parcela dos calçamentos, né? Agora, mais um fato aqui, hoje só para reclamar, sobre as taxas cobradas.
E depois é cobrada do proprietário essa calçada?
Aí foi questionado o prefeito hoje, se eles vão cobrar ou não. Estão pensando em cobrar deles. Mas aí fica em dívida ativa, que eu estou sabendo que vai ser deixado em dívida ativa, porque eles não pagam na IPTU, não vão pagar isso aí. E tem que fazer.
O certo é cobrar o que foi gasto na calçada. Caso
o certo
não
era
pague...
nós chegar nessas famílias ali e dizer para eles criar vergonha e fazer calçada. Ganharam um calçamento de graça e não faz a calçada. É uma pouca vergonha, sim. Mas tudo bem, cada um. Parece que essa semana só tiraram para me xingar. Sobre as taxas cobradas em Faxinal do Soturno, que vem nessa administração e vem da outra também. A pessoa, para construir uma casa em Faxinal do Soturno, aprova um projeto lá que o engenheiro leva uma hora, duas horas para analisar, R$750. E aí, daí, depois de quatro meses, ele vai pegar o Abitz, porque vai fazer tudo certinho a casa dele, mais R$750 do Abitz. Não sei, não tem cabimento uma coisa dessa. Veio do outro prefeito, questionei ele várias vezes para ele tirar, diminuir essa taxa, não tive sucesso. Falei com o prefeito hoje, disse que vai analisar. Uma pessoa faz uma casa de 200 metros quadrados, R$750 para aprovar o projeto, e mais 750 simplesmente para expedir uma certidão de habite. São R$1.500. Esse é o incentivo quem dá, quem vai construir em Faxinal, corretamente. Tem muitas casas e não tem nenhum projeto. O cara vai construir correto, ele diz assim, e esse empresário ainda me falou assim, depois reclamo que a gente vai investir fora do município. Essa foi a resposta que o empresário me falou. Não vou falar o nome, mas foi empresário de Faxinal.
Tem referência de outros municípios? De valor?
Tenho, Santa Maria. Bem mais barato, a expedição do Abitz é uma taxa simbólica, R$15, R$20. Mais ainda, se tu vai investir, eles não te cobram o IPTU daquele ano. Isso é essa sugestão também daí, prefeito. Tem um incentivo da quem quer construir legalmente, dentro de um terreno legal, não paga o IPTU daquele ano, ganha incentivo. Essa sugestão tudo eu passei para o prefeito. Se vai vir para a Câmara, espero que venha. Conversei com ele também. Outra coisa, licença ambiental de uma oficina mecânica. Pagar uma taxa, contratar um técnico. Todos os anos uma oficina mecânica, as nossas oficinas. O que acontece? Ele não vai ficar em dia, está irregular. Todos os anos licença ambiental para uma oficina mecânica. Para que ter um tanque de decantação? Tem que contratar o técnico, um salário mínimo de taxa e mais as taxas da prefeitura. Por que não atira para 3, 4, 5 anos, como é os outros municípios? Aqui em Faxinal, não, aqui é de ano em ano. O que acontece? A pessoa faz um ano, no outro ano fica brabo e não faz mais. Aí ela está irregular e também não é fiscalizado. Deveria ser cobrado. Então toca a lei para 3, 4 anos, como é nos outros municípios. Esperamos que essa lei venha para cá. E mais sobre a questão de IPTU, que eu já falei aqui, esperamos que venha. Mas vamos ver. São questões que eu falei com o prefeito, esperamos que pareça algum projeto nesse sentido. Obrigado, presidente, se eu extrapolei um pouco do tempo.
Agradeço o vereador Paulo Pio Soldeira. Próximo vereador, Ubirajá Falcão da Rocha.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, casal amigo que hoje nos dá honra, apesar que a Fátima já
vem mais assiduamente aqui na Câmara, mas o Varley, a presença dele, são pessoas muito caras para mim. Secretário de Obras, está andando bem as obras, hein? Deve estar andando bem, porque senão o secretário não vinha seguidamente aqui, a coisa está russa. Brincadeira. Às vezes é preciso distender, né? Eu tenho alguns assuntos para falar, mas a fala do Paulinho me chamou a atenção, várias coisas, e coisas importantes. É engraçado, na cobrança, né, nessas cobranças, tem que deixar claro até para a população que os vereadores, nós legislamos, mas nós temos limites aonde podemos ir. Nós não podemos incidir sobre valores, né? Geralmente as prefeituras vão aumentando seus gastos, sem crítica nenhuma, vai aumentando seus gastos e vai tirando da população em termos de taxas, em termos de impostos, e depois, para abrir mão disso, é um grande problema. E o pior é quando acontece como nós temos aí no governo estadual, no governo federal e nos muitos municípios. A contrapartida em serviços para os munícipes deixa muito a desejar. Então é por isso que o povo brasileiro vive, né? Agora mesmo à tarde nós tivemos aqui um grupo de pessoas que moram de favores, que moram, que querem uma casa própria e tal, e essas pessoas já vêm há horas lutando por um programa habitacional dentro do município de Faxinal do Soturno. E hoje o prefeito veio aqui, né, nos atendendo o nosso convite, conversar com essas pessoas. Bom, e já está em andamento, na verdade vem em andamento um projeto habitacional junto à Caixa Econômica Federal do Minha Casa Minha Vida, que poderá contemplar famílias aqui de Faxinal do Soturno. E revoltados, né, essas pessoas com a invasão que se faz aqui no município, invasão de terras públicas, e que o município não toma providências para que isso fosse evitado. E depois causa esse grande problema. E hoje foi demonstrado aí através da revolta das pessoas. Mas algumas providências que foram feitas pela prefeitura esbarraram no Ministério Público, né? Depois que tu invade, aí dá a entender para as pessoas, né, que são leigas: bom, depois que eu invadi, construí minha casa, ninguém me tira daqui. É essa a ideia que se passa para eles. Então é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado excepcional, né? E aí eu fiquei pensando na questão da calçada, Paulo. A prefeitura fazendo calçadas no centro dos bairros mais nobres aqui do município de forma gratuita. Nas vilas, cada um que se vire e faça se puder. Não tem explicação, pode ser antipática a atitude, mas nós não podemos concordar com isso. Se a prefeitura se viu obrigada a fazer por um projeto que veio dinheiro de fora e a exigência do projeto é essa, ótimo, faça, mas cobre. Ah, não paga, deixa em dívida ativa. Outro problema. Pobre tem dívida ativa e que não paga. Então, nós temos que ter muito cuidado e ter consciência das coisas, gente. Poder público tem que servir a toda a sua comunidade, em especial quem tem menos. Isso é uma regra. Quem tem mais, graças a Deus, tem mais. Na saúde, quem tem mais tem plano de saúde. Quem tem um pouco mais, plano de saúde, pode pagar particular, tudo bem. Não que se negue o atendimento, se precisar, dentro dos critérios de atendimento da saúde pública. E assim com tudo. clínica de Faxinal. E uma outra boa notícia, Paulo. Aquela briga que Faxinal sempre teve para manter sua clínica aqui, a clínica de oftalmo, e que acabamos perdendo uma parte para Santa Maria, porque a pressão era tão grande. Pois essa parte que nós perdemos para Santa Maria está voltando para Faxinal do Soturno. Porque a clínica de oftalmologia de Santa Maria, que brigou tanto para ter esse atendimento, viu que não era lucrativo. E aí abriram mão. E aí o Estado procurou a clínica de oftalmologia de Faxinal para voltar a atender. É mais um mérito da nossa clínica de oftalmo. E eu acho, Paulinho, tu pode fazer o requerimento de um voto de louvor, né, para a equipe da clínica, e um convite para que venham receber aqui na nossa casa. Eu acho que é importante isso, reconhecer o trabalho das pessoas em prol dos outros, que é uma coisa que está tão difícil hoje em dia. Nós aqui criamos as emendas impositivas a partir de um projeto de lei do vereador Paulo Quilotti, que é os vereadores terem incidência em uma parte quase insignificativa do orçamento e indicar onde será aplicado esse dinheiro. E eu tenho lutado e tenho dito bastante que a nossa, constitucionalmente, o poder legislativo dos municípios tem direito até 7% do orçamento. Aqui em Faxinal nós usamos 2,3%. Apesar disso, no ano passado, quando na presidência do Nestor, ele abriu mão de um mês da receita da prefeitura, da Câmara, passando para a Prefeitura Municipal reformar uma retroescavadeira. Isso em agosto do ano passado. Agosto. Meu caro líder do governo, eu gostaria de lhe pedir, não quero nem fazer um pedido de informação protocolar, mas eu quero que o senhor vá atrás dessa informação e nos responda na próxima sessão. Quando foi pago o conserto da retroescavadeira que está em Porto Alegre, a qual abrimos mão do mês de agosto, dinheiro da Câmara, para que fosse feita essa reforma? Quando foi pago? E por que até hoje não veio a retroescavadeira para Faxinal do Soturno?
Não, Falcão, ela está funcionando, está trabalhando. Está funcionando,
já chegou. Ah, chegou.
Faz 30 dias.
Faz 30 dias que chegou. É a retroescavadeira que foi dado. Tá, mas me traga o recibo do pagamento da reforma, por favor, uma cópia, claro, né? O recibo da data do pagamento, nós abrimos mão em agosto. E essas emendas impositivas...
Eu me lembro que quando chegou a máquina, eu vim aqui na Câmara e fiz uma pequena noticiazinha no site da Câmara e no Face, dizendo que a retroescavadeira estava de volta graças, né, graças aos vereadores que abriram mão do décimo para que a máquina fosse consertada.
Não, tudo bem. O que eu quero me referir, Paulo, é o seguinte: foi aberto a mão em agosto. Quando é que foi pago? Será que essa demora da máquina vir não foi por falta de pagamento, ou foi por falta de pagamento? Enfim, é isso que eu quero. Aliás, as emendas impositivas, nós temos que colocar outro critério, Paulo. A prestação de contas, né? Nós aqui demos 90 e poucos mil, os vereadores deram, para que a saúde, com isso, pagasse os exames que estavam no gargalo aqui, exames que a prefeitura, que a Secretaria de Saúde não tinha dinheiro para pagar, né, e estavam lá na fila. E nós demos para desafogar essa fila. Foi dado? Eu creio que sim, claro. A gente não pode desconfiar de todo mundo. Mas nós temos que ter uma certeza disso. Foi dado? Vamos comprovar, então, vamos pedir comprovantes dessas emendas impositivas aqui da Câmara de Vereadores. As duas informações, então, seriam essas para ti. Sobre as emendas também, né, mas ratificando aqui o agradecimento do deputado Paulo Pimenta, que sempre investiu as suas emendas em faxinal do soturno. Essa emenda de 250 mil já foi empenhada, o Paulinho está fazendo o projeto para nós fazer melhorias na Vila Falcão e ainda mais um trecho de uma rua aqui na Vila Medianeira. E da vereadora, que também pediu 250 mil e que veio meio diminuído pelo dinheiro da Caixa, né? E que foi feito mais 5 ruas aí, é isso? É mais ou menos, né? 4, 5 ruas na Vila Medianeira, com esse dinheiro investido pelo deputado Paulo Pimenta. Então, é o que o Paulo falou. Nós temos que olhar com carinho para quem olha com carinho para a gente. Né? E aqueles deputados que usam, né, dessa verba investindo na melhoria da nossa qualidade de vida e da população. Agora, eu acho que nós podemos sim começar a fazer a nossa parte enquanto cidadãos, na hora de votar. Eu, particularmente, vou dizer uma coisa para vocês. Vou votar em quem sempre ajudou, em pessoas que têm potencial para ajudar, desde que tenha ficha limpa. Não voto em deputado com ficha suja, porque aí sim eu estou fazendo a minha parte, ajudar a limpar aquele Congresso, que é uma podridão. A maioria são picareta, que vivem da vida pública e das mordomias e benesses da vida pública e que não merece estar lá. Agora tem que começar por mim. Eu quero fazer a minha parte. É um grão de areia no deserto, mas é um grão de areia no deserto. Obrigado.
Agradeço ao vereador Falcão, cumprimentar o secretário de Obras, Carlos Benetti, sempre presente nas nossas sessões. E próximo é o vereador Gilceu Casarim.
Eu não vou fazer uso da palavra.
Não fará uso. Flávio Irineu Quilote.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, os demais integrantes, colegas vereadores, as demais pessoas que estão hoje aqui nos prestigiando com sua presença. Queria falar ao colega Ubirajá que a gente tem que dar as informações um pouquinho mais completas, tipo as calçadas. Não é que a administração não está fazendo calçadas de graça no centro e nas vilas mais nobres. O que acontece ali que foi feito ainda no governo anterior, calçadas muitas ruas com dinheiro de deputados que aqui mandaram suas verbas, e se não for feito essas calçadas, a administração ela é obrigada a devolver esses recursos. É por isso que essas calçadas estão sendo feitas. E há critérios bem rigorosos, inclusive, para essas calçadas, com o diâmetro delas, tudo é muito específico e tudo tem que ser bem planejado. Por isso, então, não é que está sendo feita as calçadas de graça, é uma obrigação para que não ocorra a devolução dessas emendas parlamentares que vieram para... Sim.
Eu gostaria de saber, até pelo vereador Paulo Monteiro, se quando não funciona, não está funcionando, quando é uma verba para a rua
do Horto, se não é assim, não é, se não se pode primeiro pôr o meio fio e depois exigir as calçadas e depois fazer o calçamento, porque aí o interesse é teu para ter o calçamento, E aí os próprios moradores iriam brigar para essas calçadas. E não é o prefeito e não é o jurídico da prefeitura.
É, eles não, na verdade, eles são obrigados a fazer a calçada, mas há um tempo hábil para ser feita essa calçada. E se você não fizer dentro do prazo, o dinheiro vai ter que ser devolvido. Essa só é a questão. É uma questão assim de ou faz ou vai ter que devolver o recurso. Também queria hoje aqui falar sobre a presença do prefeito, junto com os moradores da Velha Teto, onde o prefeito trouxe bem esclarecido um projeto, né, para Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a gente tem que parabenizar sim, o interesse dele, com o dinheiro já, vamos dizer assim, tudo bem esclarecido, né? O valor das casas, o valor das prestações mínimas e tudo dentro das regras que a própria Caixa Federal que tem que fazer essas regras. Então não é nada feito, a administração não vai colocar ninguém lá que eles acham que tem que colocar, isso tudo passa por critérios, como foi bem esclarecido para a comunidade. Queria também dizer da... O grande prazer que nós tivemos sexta-feira em receber, lá em Santos Anjos, a deputada estadual Silvana Covatti, onde veio a confirmação, né, de uma emenda do deputado Covatinho, de R$250 mil para aquela comunidade onde vai ser feita a revitalização da praça lá em Santos Anjos. Como vocês todos sabem, está sendo feito um trabalho muito grandioso lá no Salão Paroquial, onde está sendo trocada a cobertura, onde a comunidade toda está participando, ajudando para que a gente tenha esse grande acontecimento lá em Santos Anjos. E a gente também espera que, com a vinda do asfalto também, a 348, que vai ficar uma comunidade muito bonita, bem cuidada, com praça, com ginásio, com posto de saúde, que vai ser agora, em breve vai ser também inaugurado. Então a comunidade vai ficar muito bem, com médico, com dentista diariamente, como tem agora. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Agradeço ao vereador Flávio Quilotti. Próximo vereador, Gilberto Barato.
Nossa saudação, presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, secretário de obras do nosso município, Clóvis Benetti, nosso assessor jurídico, Altemir Feltrin, meu amigo particular e radialista, Gilberto. Aproveitar e cumprimentar a todos, agradecer aos que aqui estão e que estiveram no último domingo na Santo Antônio, ajudando a nossa comunidade a fazer uma festa muito bonita, onde nós tivemos um belo retorno. A comunidade vai poder arrecadar em torno de R$10 mil, que para nós, sem dúvida, é de muita utilidade para aquela comunidade. É claro que isso só é possível porque nós aqui dos municípios pequenos, em especial nossas comunidades, todos praticamente são trabalhos de doação, trabalhos voluntários, para que a gente possa sobreviver, né, e manter as despesas também que a gente tem. E é uma das coisas que a gente tem, que eu acho que é muito bom e que faz parte também do nosso turismo religioso aqui na Quarta Colônia, essa sintonia que nós temos entre as comunidades. Um de um participa na comunidade do outro e ajudam a convidar pessoas de outros municípios, fazendo com que a gente alavanque também e traga mais recursos até para o nosso comércio local, que sem dúvida fortalece também o comércio local, essas nossas festas comunitárias que nós temos no nosso município, onde a gente também tem a oportunidade de ver, já que a gente tem muito recurso público, recurso federal que vem nos nossos centros comunitários. São verbas de deputados, emendas, umas concluídas, né, vereador, outras ainda não, mas é assim que nós podemos ir buscando alguma contribuição para nossas comunidades através das emendas de deputados. Muito embora, às vezes, exista a contrapartida dos municípios e, né, às vezes, fica um pouco mais caro, assim como está sendo as calçadas nas obras públicas de pavimentação. Está sobrando para o município ter que executar. Porque eu acho que esse projeto fica mais completo, os projetos, quando tem a pavimentação das ruas e com a fabricação, a produção, fazer as calçadas também, fica mais completo, fica mais bonito. Só que nós temos que conscientizar a nossa população de que é necessário. À vontade, senhor.
Só para informar os colegas vereadores também dessas emendas que conseguiram de pavimentação, agora a prefeitura adotou outra medida para não ficar nessa dependência. Ela já vai executar e licitar junto à calçada. O que, que aconteceu com isso? A extensão de calçamento de vias públicas diminuiu, porque vai ser gastado na calçada. Então, aquele dinheiro...
Você faz menos calçamento, é isso?
Você faz menos, em vez de nós fazer mais calçamento, pavimentação, nós vamos ter que fazer as calçadas. Para não dar toda essa bagunça, você está se fazendo menos. Além da Caixa levar aquela grande fatia, nós vamos ter que tirar em torno de 15% para fazer os passeios públicos.
Mas... se o projeto for dessa natureza, que seja assim, né, Paulo?
Tem que ser.
Que seja assim.
Mas, por favor,
sim?
Te interromper, Paulinho. Isso não quer dizer que o beneficiado não tenha que pagar.
Mas aí cai no caixa comum. Vem para a prefeitura, não será investido em pavimentação.
Se for dessa
caixa
forma,
comum,
se for dessa forma,
cai no caixa
o morador
comum,
não vai precisar pagar.
Divide com saúde, educação, divide com tudo. Cai no caixa comum, como uma receita qualquer. E aí? As ruas ficam esperando, né?
Desculpe, vereador.
Sem problemas, vereador. Nós somos aqui uma casa democrática. Eu acho que não temos problema nenhum. Salientar que eu não pude estar presente na reunião dos vereadores e desta casa com o prefeito e com os moradores da Vila Verdeteta e Vila Falcão. Mas que bom, presidente, que foi conseguido marcar a reunião com o senhor prefeito para esclarecer aquelas pessoas. E nós temos que ser parceiros desses moradores, porque é um direito de todos ter moradia digna. Nós vamos atrás e vamos fazer a nossa parte tentando ajudá-los a conseguir a sua moradia com dignidade. Eu recebi aqui uma lista de beneficiários do programa do Calcário. Eu acredito que esse programa ainda esteja pela metade, e a gente deu para perceber aqui que 90%, 95% são moradores do sítio dos Melos, de Saxônia e de Santos Anjos, alguns, e bem poucos por lá de cá, no caso, Novo Treviso, Linha São Luís. Né? Não sei qual é que foi o critério que foi adotado, mas... me parece que nós temos produtores, agricultores de todas as comunidades do nosso interior que necessitam. E acho que numa segunda etapa agora serão beneficiados, senhor líder do governo, os demais moradores, né, de outras comunidades. E até se soubesse qual é que foi o critério adotado, porque foi passado pela região do sítio.
Posso uma palavrinha?
Sim.
São 35 beneficiados, né, Gilberto?
Sim.
Então, 10 toneladas para cada produtor, a R$120 a tonelada, que estão cobrando o excesso, né? Então, daria 350 toneladas, 35 beneficiados, 350 toneladas. O valor, R$42 mil. E essa emenda que foi conseguida são R$200 mil. Certo. Então não está pela metade, de quarta parte não está nenhuma. Então isso eu vou fazer a cobrança depois aqui para o secretário que mandou esse ofício para mim aqui.
Está bem. A gente sabe que é uma emenda do deputado federal Pompeu de Matos, que veio no governo passado e que agora está sendo executada. E os produtores interessados, inscritos, também têm pressa, porque agora é época de incorporar o calcário nas terras. Eu só me chamou a atenção porque eu acredito que pela posição geográfica, onde que tem mais fácil acesso, na questão do sítio, Santos Anjos, sítio do Alto também, talvez seja por isso. Mas com certeza irão ser entregues todos, para todos os produtores do nosso município. No mais, senhor presidente, gostaria de dizer aos colegas que eu estou me licenciando pelo prazo de 60 dias, a partir do mês que vem, por motivos particulares, e também proporcionando aos nossos colegas suplentes, né, que possam vir e colocar seus pedidos, né, suas opiniões, dando a eles também a oportunidade, porque não, foram todos eles votados pela nossa população e com certeza terão alguns pedidos para fazer para o nosso executivo. No mais era isso. Obrigado, até a próxima.
Agradeço ao vereador Gilberto Barato. Próximo vereador, Nestor Salles Sartor. Não fará uso. Então quero comentar um pouco, fazer um agradecimento ao nosso prefeito, Clóvis Montagnier, que esteve aqui se reunindo com a comunidade da Verde Teto, como representante, Vila Falcão, né, que tirou tempinho e veio aqui a receber eles e dar boas notícias para aqueles moradores que foram embora, com certeza motivados, né, esperando que isso aconteça, né, Falcão, para aquelas famílias que tão necessitam aquelas casinhas para eles fazer as suas moradias. Também quero dizer para o Gilberto Barato que uma grande força, né, Gilberto, parabenizo a ti pela presidência da Santo Antônio, né, e todo o conselho lá, toda a comunidade que se esforçou por uma grande festa que esteve no domingo lá, um grande almoço, né, que só a gente viu, só elogios, né, daquele almoço que esteve com a comunidade.
Será repassado a eles, senhor presidente.
Tá bem. Também quero fazer um agradecimento ao nosso secretário da Agricultura, que mandou seu ofício para mim, que fiz o pedido, né? E também quero fazer um pequeno comentário, como eu fiz, que o Gilberto cobrou, falou que essa emenda nós fomos atrás em 2014, como o Paulinho falou, os deputados, que a gente tem que lembrar, aqueles deputados que ajudam o nosso município, esse deputado Pompeu de Matos, do PDT, junto ao Ministério da Agricultura, mandou esses 200 mil reais para beneficiar as famílias do nosso interior, benefício de calcário. Então, pedi uma lista dos contemplados dos calcários para o nosso secretário da Agricultura, e até então ele não gostou muito, mas isso é o papel do vereador e isso são as pessoas que me cobram, porque eu acho que tem que ser beneficiado um por família. E como estava fazendo os pedidos no rádio, nomes, estava dando dois por família, Paulinho. Então, eu não acho justo isso aí. Primeira instância, um por família, para passar todo o nosso município, em torno de 180 famílias. Aqui vem uma lista de 35 contemplados de nomes. Né? 35 contemplados, dá 10 toneladas para cada um. O valor, o que o produtor está pagando, além das 10 toneladas até a 15 toneladas, 120 pila tonelada. Entendeu? Então, 10 toneladas são R$1.200 de cada produtor que está recebendo de calcário, dessa emenda. Então, 35 toneladas beneficiado a 10 toneladas, são 350 toneladas que foi entregue só até esse momento. 350 toneladas dá um valor de R$42.000. Para chegar até 200, o Gilberto Barato, falta muitas toneladas de calcário a ser entregue. Então, até então, vou convocar o nosso secretário da Agricultura para vir aqui, se explicar um pouco melhor nessa tribuna, para o nosso produtor, porque, como ele comentou, que não tive nenhuma reclamação dos produtores que não estavam sendo entregues, tive sim, porque eu reclamei porque os produtores chegaram até mim. Isso que deu a greve dos caminhoneiros é mentira, porque isso aí atrasou antes, tempo de colheita, pararam de puxar o calcário. O pessoal podia estar
sendo espalhado esse calcário nas suas propriedades, agora está entrando no inverno, não consegue entrar porque o calcário não foi entregue. E esse dinheiro faz muito tempo que já está, essa licitação foi feita e foi o vencedor. Então, eu vou convocar ele, porque os dados estão aqui, as contas estão feitas aqui, e eu quero uma explicação. Eu não acredito que só foi entregue para 35 produtores. E é 180 famílias do nosso município que vai ser beneficiado. E também quero fazer um comentário que esse calcário está sendo entregue, né, com um acompanhante. E não sei se acompanhante, a função dele não é de acompanhar essas caçambas para entrega de calcário, porque é o nosso veterinário, a função dele é de exercer atendimento médico, nossos veterinários, nossos animais. Então ele está fazendo esse acompanhamento até as suas propriedades dos nossos produtores. E umas pessoas chegaram até mim e pediram que quando precisa veterinário ele não está, está acompanhando o calcário. Não sei se poderia colocar, se é verdade isso, vou chegar até ao secretário, que coloque outra pessoa para acompanhar essas caçambas, entregar o seu calcário nas suas propriedades. Então, vamos convocar para ver se é para a próxima sessão ele vem até fazer uma explicação aqui para nós. Secretário da Agricultura, Paulo Ricardo Mazzari. Então era isso, pessoal. Passamos a matéria da ordem do dia. Não temos projeto nenhum, nem indicação e nem pedido de informação. Então, hoje temos tranquilo uma sessão sem projetos, sem indicação e sem pedido de explicação. Agora passamos ao período das explicações pessoais, onde cada vereador poderá fazer suas explicações pessoais.
Presidente, eu, para mim, não é novidade. O que está acontecendo é coisa já do muito tempo acontece as coisas. Eu não fiz uso da tribuna por problemas de voz. Eu quero aproveitar, agradecer o secretário de obras, que ele está aqui, e toda a sua equipe, pelo serviço que ele tem feito. Se lembrou do outro lado do rio, que liga o sítio a Nova Palma. Então ficou um serviço assim, que deve ser feito em todas as ruas, que ele já não vai mais passar naquela rua. Ele em 4 anos agora, o restante, ele não vai mais chegar, talvez mandar uma patrola. Então eu parabenizo ele por esse serviço, pela toda a equipe dele, e agora eu espero que ele mande fazer, que veja com o engenheiro para fazer a tal de pinguela para dar uma acessibilidade àquele povo lá do nosso, do outro lado do Rio Melo. Era isso, obrigado.
Mais algum vereador?
Eu gostaria, senhor presidente. Gostaria também de deixar aqui registrado, em nome dos munícipes faxinalenses, especialmente aos moradores da Vila Medianeira, como também da Vila Falcão, a Jardim, né, onde recebemos também a confirmação da confirmada, então, o empenho da emenda do deputado Pimenta, né, uma emenda de 500 mil, né, que foi, então, destinada para o nosso município para a pavimentação das ruas, né, os calçamentos. Então, já estivemos conversando ali com o secretário da administração, que diz que talvez mais tardar lá por agosto, né, que já estejam, então, licitadas estas empresas para dar início, então, ao calçamento, à pavimentação dessas ruas em nosso município. Então, houve um diálogo, né, da parte da administração, quando nós, vereadores, a gente busca essas emendas, né, juntamente com o Falcão, dentro da bancada do PT, e a gente pôde então escolher, né, destinar ali, ou seja, orientar, dialogar, onde as ruas, então, vereador Falcão, é a rua Vitorino Roge, ali que dá continuidade ao calçamento em frente à escola Paulo Freire, a rua Castro Alves, né, na Medianeira, então, que tem dois trajetos ali que ainda não estão calçados, e as ruas ABC dentro lá do bairro da Vila Falcão. Então a gente espera isso e deixar aqui então registrado o nosso agradecimento, né, sempre por essa atenção do deputado Pimenta, que dificilmente, né, passa um ano ou dois que ele sempre destina, né, e olha com essa atenção especial para o nosso município. E também na última sessão eu fiz um pedido ao nosso líder de governo, também sobre a emenda do deputado, né, que destinou ali mais recursos para a quadra coberta da Escola Paulo Freire, não sei se tu já tens alguma notícia, né, para ver também como anda esta questão. E também eu queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento, né, também em nome de alguns moradores da linha do Soturno, né, os moradores lá do outro lado do rio, né, atenção dada pelo secretário de obras ali no patrulhamento e arrumação das estradas, né, naquela localidade. Mas também faço mais um pedido, né, a gente esteve fazendo uma caminhada junto com deputado Valdeci, acompanhando ali no bairro Medianeira. E bastante pedidos, solicitações, né, daquelas comunidades. E mais uma vez eu venho aqui, então, secretário, pedir em favor do Jair Ferreira, que ainda já passa anos ali, já passou mais de um ano e pouco já, que está com aquele problema de tubulação do esgoto, né, que corre a céu aberto ali na sua casa. Então, como a gente também é vereadora, desta comunidade, nos pedem, ele está já em questão judicial, já, mas ainda solicita nosso auxílio enquanto vereança. E como também ali aos moradores ao fundo do estádio, né, que também solicitam de reparo nas estradas. Então, se o senhor secretário é conhecedor, né, dessas necessidades, se puder dar atenção também para esses moradores. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Presidente, eu também queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar o prefeito municipal pela maneira esclarecedora que ele esteve aqui falando aos moradores que estão solicitando terrenos. Na verdade, o prefeito esclareceu que a maneira correta, inclusive, já está se comprometendo a implantar esse projeto habitacional no município de maneira responsável. Eu acho que ele foi bastante claro quando ele explanou para os moradores a maneira correta como tem que ser feito esse empreendimento junto à Caixa, junto à construtora, para que depois os moradores contemplados façam o seu financiamento e o pagamento e residam numa casa realmente que vá satisfazer a necessidade deles. Também eu quero aproveitar, presidente, e fazer um convite aos colegas vereadores. Amanhã tem o dia inteiro, né, da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Esporte Clube Cruzeiro, durante o dia inteiro, de manhã e de tarde, vai ter palestras. E também, no dia 22, sexta-feira, nós teremos aqui na Câmara, a pedido do vereador Nestor, vai ter uma reunião com a Emater e o prefeito municipal sobre o problema das agroindústrias. Foi uma solicitação que o Nestor fez, através de uma indicação, e que eu estive conversando com o Leonardo da Emater e ele marcou com o Gelair, que virá aqui para dar uma explicação realmente do problema que nós aqui em Faxinal estamos enfrentando em relação a uma série de exigências, né, que a vigilância aqui tá colocando uma certa dificuldade para que pequenas agroindústrias tenham o mesmo tratamento, por exemplo, que o frigorífico lá do Trevisão. Então, há que se fazer essas comparações. Inclusive, eu já solicitei imprimir o decreto-lei de Nova Palma, que é bem mais acessível, né? Então, nós vamos sugerir ao prefeito que ele tenha ciência desse projeto e que, de repente, façamos da mesma maneira, para não dificultar, como está sendo dificultoso para essas agroindústrias trabalharem nessa maneira. Então, dia 22, sexta-feira, às 14 horas, aqui na Câmara, a reunião com o prefeito e a Emater. Então, eu queria convidar todos os vereadores para que se façam presente. Obrigado, presidente.
Agradeço. Paulo, mais algum vereador?
Presidente, vou usar esses minutos aí para convidar, é um convite mais particular, mas não deixa de ter interesse público. Nós estaremos aí na sexta-feira, ao meio-dia, com o deputado estadual Edgar Preto, foi presidente da Assembleia Legislativa e lidera a questão das agroindústrias familiares, um grande projeto de agroindústria familiar que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E claro que nos faremos presente, assim como nós vamos nos fazer presente amanhã, representando a pedido o presidente desta casa, no encontro da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Meu caro vereador Flávio, eu realmente tenho tido problemas de expressão, não tenho me comunicado muito bem. Lá na rádio eu falo as coisas e o nobre não entende. Aqui eu falo, tu não entende. Vou fazer um curso aí de expressão. Mas, Flávio, assim, ó, eu não me referi, quando eu falei no calçamento, aqui no centro, onde são avenidas que receberão asfalto, que dentro do contexto social são privilegiadas, eu só estou me referindo, eu não estou me referindo à legalidade ou à obrigatoriedade da prefeitura. O que eu quis falar é que se fizer calçada no centro da cidade, não haver maneira de cobrar dos beneficiados, nós estaremos criando privilégios. O câncer de uma sociedade são os privilégios, tchê. Porque os privilégios causam, dentro da própria sociedade, rancor. Criam ódio. Porque por que eu sou discriminado? Por que para o fulano tem e para mim não tem? O trato da coisa pública, ele tem que ser igual, procurar de todas as formas ser igual para todos. Então, para uns tem, para outros não tem. Nós aqui temos a obrigação de buscar e tentar corrigir certas coisas que são aberrações. Eu, para mim, um cidadão que faz a sua calçada, que investe do seu próprio bolso, que é uma obrigação também, cuidado que é seu, ele vai se sentir muito irado, pé da vida, em ver que o seu vizinho está recebendo, que não fez calçado, que nunca se preocupou com o embelezamento da cidade, está recebendo gratuitamente. É isso que eu quero me referir. Se tiver dentro das possibilidades, e sempre está dentro das possibilidades da política, de fazermos correção de injustiças aqui dentro dessa casa, vamos procurar fazer.
Agradeço, vereador Falcão. Mais algum vereador? Então, não tem mais nenhum que fazer algum comentário. Agradeço a presença de todos.
Marcamos a próxima sessão, dia 13 de julho, às 18h30, pode ser? 18h30. Então, marcada a próxima sessão, dia 13 de julho, às 18h30, aqui no nosso plenário.